Amém, igreja? Vamos meditar na palavra de Deus, essa breve meditação. Está no Evangelho de João, no capítulo 15. E mais uma vez eu venho falar sobre esse texto, a videira e os ramos, né? É um texto que eu gosto muito. E fala também nesse capítulo 15 sobre odiados pelo mundo, né? O Senhor faz essa analogia entre a videira e os ramos e nós, a igreja. Mas eu não vou ler aqui agora uma leitura inicial, nós vamos lendo esse capítulo 15 ao longo da palavra. Mas eu quero dizer que não basta eu dizer que sou cristão, né? Não basta. Que sou salvo. Nós não somos salvos ou nos identificamos com palavras apenas. Nós precisamos demonstrar, eu preciso demonstrar isso. Essa postura de cristão, ela precisa ser demonstrada. Eu preciso dar evidências na minha vida que eu sou de Cristo. E como é que a gente faz isso? Vivendo diferente do que nós vivíamos. E a Bíblia fala sobre isso, ela diz o quê? Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais, né? Aquele que adulterava, não adultera mais. Ou seja, eu como cristão, eu preciso de uma postura diferente, de demonstrar atitudes diferentes. E nesse capítulo 15, Jesus fala aos discípulos sobre quatro evidências importantes, e eu diria que vitais para todos que realmente entendem o que é a vida cristã. Então vejamos rapidamente essas quatro evidências. Primeiro, ele diz logo aqui, ó, nos oito primeiros versículos desse capítulo 15, a primeira evidência de um cristão é dar frutos, e ele diz aqui, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o que cuida da vinha. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Olha o que Jesus está falando, olha toda essa narrativa de Jesus. Eu sou de Cristo, eu preciso dar fruto de cristão, e isso aqui dentro e lá fora, né? E quais os símbolos que ele usa aqui nesses oito primeiros versículos? Primeiro, Jesus faz uma simbologia entre ele, o Pai e nós. O filho é a videira verdadeira, o pai é o agricultor e o crente é o ramo. E o que o pai e o filho, né, o agricultor e a videira esperam? Que nós, os ramos, sejamos produtivos. Porque se você prestar atenção, raríssimas são as árvores que os frutos saem no próprio caule, na videira. Absolutamente, a maioria das vezes, os frutos vêm nos ramos, nos galhos, nas pontas. Não é assim que funciona? Na maioria das vezes. Poucas são as árvores que os frutos estão colados no tronco. E Jesus fala que isso aí. Então, o primeiro passo que ele fala aqui é sobre os símbolos. Ele explica claramente quem é quem nessa parábola, nessa fala de Jesus, nessa analogia que Jesus faz. E a segunda coisa dentro desse ponto de dar fruto são os passos que nós devemos nos submeter à poda do Pai. Ele fala aqui, ó, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. O que a gente faz com uma árvore que não dá fruto? A gente vai cortando os galhos, né? E todo que dá fruto, ele limpa. Ele tira as folhas secas, ele tira as pontas ressecadas, ele deixa aquele galho preparado para que seja produtivo. Ou seja, o objetivo do Pai, né, conosco, seus filhos, os cristãos, os ramos, é que esses ramos sejam produtivos. E ele diz aqui que esse ramo sendo produtivo, esse ramo glorifica ao Pai. Então, quando nós somos produtivos, nós glorificamos a Deus. A sua produção de frutos para o Senhor glorifica a Deus, agrada o coração de Deus. Ele espera isso de você, ele espera isso de mim, ele espera isso de você, ele espera isso de nós, a sua igreja. Então, e outra coisa interessantíssima, nós devemos nos submeter à poda do Pai, mas nós devemos permanecer no Filho. E ele diz isso aqui no versículo 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir frutos sem de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ou seja, então, a nossa produção de fruto, o nosso muito produzir de fruto no Senhor, está diretamente ligado à nossa permanência com Deus, à nossa comunhão com Deus, estarmos recebendo a seiva do Senhor. Então, irmãos, nós precisamos entender esse passo. Não existe vida com Deus sem abrir mão de coisas. Porque para permanecer com Jesus, nós precisamos abrir mão de coisas. E se você for lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 29, fala uma coisa muito, mas muito pertinente. Mateus 19, 29. Ele diz o seguinte: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então, esse fato de sermos produtivos, esse fato de estarmos intrinsecamente ligados ao Senhor, estarmos recebendo essa seiva de Jesus, implica num abrir mão, num deixar de coisas. E eu entendo que hoje o maior problema da igreja pós-moderna é querer ser igreja sem abrir mão, sem deixar coisas. É querer estar dentro da igreja, servir a Deus, mas continuar vivendo uma vida mundana. Continuar vivendo uma vida aproveitando tudo que esse mundo oferece. Então, tem um Halloween? Estamos lá. Tem um carnaval? Estamos lá. Tem uma festinha? Estamos lá. Tem uma cachaçada? Estamos lá. Tem uma bagunça? Estamos lá. Tem uma maledicência? Estamos lá. Tem uma fofoca? Estamos lá. E assim, nós não conseguimos agradar a Deus, nós não conseguimos produzir frutos. Ele diz aqui, ó, Porque quem deixar casa, irmão, irmã, pai, mãe, filho, campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Razão pela qual dentro das igrejas existem cristãos sem estar recebendo as bênçãos de Deus. Que cristãos frustrados, decepcionados. E quando a gente fala da bênção de Deus, todo mundo liga a din-din, né? A casa, a carro, a emprego, a bens, mas não é estar recebendo a bênção de Deus, receber muito mais, porque olha, quem está ligado com Deus, pode estar passando uma dificuldade tremenda, mas a alegria do Espírito Santo está ali. O Senhor está usando essa pessoa para curar outras pessoas, para falar de Jesus. As pessoas olham ele naquele sufoco e aquela pessoa passando sufoco é referência para quem está com tudo em cima. Sabe por quê? Porque essa pessoa tem Jesus. Ela está recebendo da seiva. E ela tem vida. E ainda vai receber a vida eterna, que ele termina dizendo isso, ó. Receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha que coisa tremenda. Jesus diz bem claro que a vida eterna é para os que deixam ou que deixaram. Não podemos permanecer no Filho sem deixar. Por isso o reino de Deus é tão difícil. E esses passos são seus. Com a ajuda de Deus. Você precisa querer, eu preciso querer. Porque isso é uma questão de decisão nossa. Gente, vamos entender, a obra completa já foi feita na cruz, ali ó, na cruz. A cruz está vazia. Jesus subiu, derramou o seu sangue, pagou o preço, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, agora está à destra do Pai, intercedendo por nós, e nós estamos aguardando a sua volta. A obra foi feita, eu não tenho mais que acrescentar uma gota de suor, de água, de lágrima, nada. A obra completa já foi feita. Agora cabe as minhas posições. Espera aí, para eu ser um pastor eu tenho que deixar muita coisa. Para você ser um servo de Deus, você tem que deixar muita coisa. Se você não está disposto a deixar, vai ser muito difícil você desfrutar dessa seiva que vem diretamente de Cristo para a tua vida. De receber muitas vezes mais e herdar a vida eterna. A vida eterna é para os que deixam, é para os que entendem que foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Se eu não entendo isso, eu não deixo. Eu vou querer continuar aproveitando meu carnaval, vou querer continuar aproveitando minhas noitadas de sábado. Pensa nisso. É verdade ou não é? Para eu abrir mão e ser um servo do Senhor, eu preciso entender que eu preciso deixar as coisas desse mundo e buscar as coisas lá do alto. Nós temos um alvo, e o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo são as coisas que vêm do alto. Se a gente não entende isso, a gente não consegue demonstrar para as pessoas essa evidência da salvação. Porque a primeira evidência é dar fruto. E o primeiro passo nesse dar fruto é entender essa simbologia, que nós somos o ramo. O Pai é o agricultor que cuida, que zela, que limpa, que às vezes arranca as folhas, ainda tão, já estão murchas, mas ainda estão ligadas, ele arranca, ele limpa, ele poda. Com um objetivo, que a gente seja produtivos, que ele encontre em nós o fruto. Lembra que Jesus passou com fome, procurou fora de época um fruto, não encontrou. O que que ele faz? Ele amaldiçoa aquela árvore. E 2 dias depois, 3 dias depois, aquela árvore estava seca. O Senhor não quer árvore cheia de folhas frondosas. Ele quer procurar fruto nessa árvore, a tempo e fora de tempo, e encontrar o fruto. Amém, igreja? E a terceira coisa, dentro desse primeiro ponto de dar fruto, tem os símbolos, os passos, né? É submeter a poda e permanecer no filho. E o terceiro seria o sucesso, né? Porque a ação, entender esses símbolos e dar esses passos, se submeter à poda do Pai e permanecer no Filho, abrir mão, deixar, buscar o Senhor, isso resulta em bons frutos. E como está escrito aqui no versículo 8, de João 15, nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim se tornarão meus discípulos. Quando você dá muito fruto, você glorifica o Pai. Amém? A segunda coisa, a segunda evidência dessas quatro que nós vamos ver agora, é a Marta no versículo 9 até o versículo 17. Olha o que diz aí. Jesus respondeu, 9. Como o Pai me amou, 15:9. Também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Olha só, gente, a gente acha que é tão difícil permanecer no amor do Pai, mas para permanecer no amor do Pai, é só guardar os mandamentos. Ele está dizendo aqui, ó. Como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. E no seu amor permaneço. Olha o que Jesus está falando. Eu tenho lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Olha só. Como nós ouvimos de crente sem alegria dentro da igreja? Nós temos, será que essas pessoas têm permanecido no amor do Pai? Se elas permanecerem no amor do Pai, elas não têm como ter tristeza. Porque a palavra de Deus, ela é inerrante. É a verdade. E Jesus está dizendo aqui, ó, que quem, ó, meu Deus, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor, e se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha que coisa tremenda. Tenho lhe dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa, ou seja, quando nós permanecemos no amor de Jesus, a alegria dele permanece em nós, e nós alegramos o coração dele. É isso que está escrito aí ou não é? Para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. O Senhor fica feliz de nós estarmos nele, guardamos o amor, permanecemos no amor, e para permanecer no amor, nós temos que guardar os mandamentos. Meu Deus, o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Meu Deus, ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. É tão fácil, né? Que Anne amar Diana, Elton amar Diana, é tão fácil. Mas ele manda amar uns aos outros. Isso passa desse núcleo de família, de marido, de esposa, de filho, de pai, de mãe. Isso vai para os irmãos, para a igreja, para as pessoas lá fora. Isso não é fácil. Olha o que o Senhor diz. Existe uma prioridade. O pai ama o filho. O filho ama o crente. O crente deve amar os outros crentes. Ah, pastor, isso não é fácil. E não é fácil. Porque o que a gente tem de pessoas... Na hora do culto, você pensa que ela vai ser arrebatada até o terceiro céu, né? Acaba o culto, a pessoa não consegue nem dar um Deus te abençoe para o irmão ao lado. Você sabe que o irmão está passando um perrengue tremendo. A gente é incapaz de meter a mão no bolso e dar um quilo de arroz para aquela pessoa. E aí a gente joga na conta dos aproveitadores. Mas Jesus não manda amar só os que não são aproveitadores. Ó, se você fizer um inquérito e descobrir que não é aproveitador, aí você ajuda, aí você abençoa, aí você ama. E a segunda coisa dentro disso aí são a prova. O que Jesus fará por seus discípulos? Ele dará a sua vida. O que Jesus faz agora para os seus discípulos? Ele os chama de amigos, não de servos. Se obedecermos, se guardarmos os mandamentos do Senhor, nós permanecemos no seu amor e nós somos chamados de seus amigos. Você é amigo de Jesus, mas para isso você precisa guardar o mandamento de Jesus. Amém? E tem as promessas. Nossos ramos carregarão frutos eternos. Nossas orações serão respondidas. Pastor, eu oro, 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 parece que Deus não me ouve. Você guarda os mandamentos? Você está no amor de Cristo? Quem sabe, a palavra de Deus é como se fossem muitos elos. E eles precisam estar encaixados. E aqui tem as respostas para as coisas que não acontecem e para as coisas que acontecem. Então, o primeiro ponto é dar frutos. O primeiro é a primeira evidência. A segunda é amar. A terceira evidência está no versículo 18 até o versículo 25. Que diz o seguinte: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas vocês não são do mundo, pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum outro fez, eles não teriam nenhum pecado, mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles. Odiaram-me sem motivo. Olha que coisa interessante. Está designado para o servo do Senhor, para o cristão, a sofrer por causa de Cristo, por ser cristão. Essa perseguição, esse ódio gratuito, é porque você é servo de Deus. Amém? Todos os cristãos serão odiados porque Cristo foi odiado. Nenhum servo é maior que seu Senhor. E o motivo desse ódio é a pregação destemida de Jesus contra o pecado. Jesus afrontou aquele povo, né, com a sua pregação, anunciando o reino do Pai. E eles ficaram doidos. Eles não aceitaram, eles odiaram, eles rejeitaram. E tudo isso está predito nas Escrituras, nos Salmos, Salmo 35, 19, 69, 4. Em casa você vê isso. Leitura de casa, Salmo 35, 19, 69, 4. Então, dar frutos, amar e sofrer são evidências de um cristão. Sofrer por Cristo. E olha, não é porque você é pior ou melhor, é porque você está se posicionando como servo do Senhor. Só esse fato já te coloca como inimigo do mundo. E por último, para a gente ir para casa, a quarta evidência de um cristão, além de dar fruto, além de amar e além de sofrer, é testemunhar, versículo 26 e 27, olha o que, que diz aí. Quando, porém, vier o Consolador que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Olha só, meu Deus! Então, a quarta evidência de um cristão é testemunhar, é abrir a boca e é falar desse reino, desse Jesus, desse amor, dessa vida eterna. Abra a tua boca, mas eu não sei falar, é só falar o que Deus já fez na sua vida, o que Deus está fazendo na sua vida. Jesus fala de um testemunho duplo, é o testemunho que o Espírito dará aos discípulos com relação ao Salvador, versículo 26, e o testemunho que os discípulos darão ao mundo com relação a Jesus. É o que o Espírito Santo vai testificar no seu coração a respeito de Jesus e o que você vai testificar ao mundo a respeito de Jesus. Olha que coisa, é isso que está dizendo aqui, versículo 20. Quando, porém, vier o Consolador que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. A quem? A você, que é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo testifica ao nosso coração que nós somos servos do Senhor. E o versículo 27, e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio, e nós vamos testemunhar a quem? Ao mundo, às pessoas. Jesus, nesse capítulo 15, nos fala dessas quatro coisas importantíssimas na vida do crente: dar fruto, amar, sofrer e testemunhar. Que possamos meditar nessa palavra tão importante para todos nós, e verificarmos se realmente estamos enquadrados nesse capítulo 15, como amigos de Jesus, ou se continuamos presos à religiosidade. Quem é ramo, está enxertado na videira, e é cuidado pelo agricultor, que é o Pai. Quem é de Cristo, tem evidências de cristão, Então ele produz fruto, ele ama, ele sofre por amor do Evangelho, o amor de Cristo, e ele testemunha, ele recebe o testemunho do Espírito Santo e ele testemunha ao mundo que Jesus é tudo de bom para nós, né? Que é a solução. E eu já cansei de falar para as pessoas que não conhecem Jesus, olha, você não sabe o que é alegria. Que as pessoas pensam que a alegria é você não ter mais notícias, é você não ter dívida, é você não passar sufoco, é você ter tudo do bom e do melhor, é você piscar e as coisas acontecerem, é a enfermidade não bater a sua porta, sabe? Mas a alegria do Espírito Santo é totalmente diferente. Essa alegria que vem do Senhor é totalmente diferente desse padrão de felicidade estabelecido pelo mundo. A alegria de Jesus é algo incomparável, inexplicável, que faz as pessoas mais racionais agirem como loucos e ficarem, sem entender nada, sem saber como é que pode. E Deus chama, a Bíblia diz que Deus chamou aqueles que não são. Aí vê um Daniel que não lembra de nada, aí vê uma Michele que não lembra de nada, aí vê, sabe, quem não é. E aí as pessoas começam a ver, como é que pode? Como é que você entende isso? Como é que você está envolvida nisso? E como é que é isso? E por mais que a gente fale, se o Espírito Santo não revelar aquela pessoa que está ouvindo, gente, a nossa função é só falar. Quem vai convencer quem nos ouve é o Espírito de Deus. Gente, isso é demais. Isso é demais. Porque eu nunca vou estar embaixo. Quem testemunha de Jesus nunca é incapaz. Porque se ele está falando de Jesus, ele é o cara mais sagaz desse mundo. Ele está falando de Jesus. Se o outro está entendendo ou não, não é responsabilidade de quem fala. A responsabilidade é do Senhor que transforma os corações, que faz o chamado irresistível na vida do ouvinte. Amém, igreja? Então, são essas quatro evidências da salvação que eu queria compartilhar com essa multidão de 11, né? Nem 12. 12 com Teodoro, 13 com Diana, né? Vamos orar, vamos, curve a tua cabeça.